libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Hoje iniciaremos o capítulo 3, Entendimento. É interessante que os próprios, assim, os títulos dos capítulos...
Exato, são excelentes.
Exatamente, né? Porque se a gente parar apenas nesse capítulo aqui, nesse título, Entendimento, e a gente se questionar, o que, que eu entendo mesmo, né? Que às vezes a gente se acha tão entendido de algumas coisas e às vezes nós temos a síndrome do 007. Quem acompanha, eu sou fã do 007, né? Não, mas dos antigos. É interessante porque ele é um fenômeno, porque ele sabe mais do que o próprio inventor de alguma coisa.
Exato.
007, ele sabe de tudo. E com profundidade. Então ele sabe sobre uma arma mais do que a pessoa que criou, que inventou aquilo ali. Então ele é uma coisa. E às vezes nós temos essa síndrome do 007, de entender muito mais daquilo que realmente nós entendemos. É a história, todo mundo fala, né? Todo mundo entende de médico.
Isso,
né? Você chega assim, a pessoa chega com um problema, você fala, olha, toma um remédio tal, faz isso, faz aquilo, como se realmente entendesse.
E nós temos amigos médicos, que aí agora, por causa do doutor Google, né, as pessoas leem tudo sobre aquilo. Aí chegam lá assim, doutor, tô assim, assim, e pode ser isso, aquilo, outro. Então, tem uma amiga muito engraçada, que ela fala assim, faz o seguinte, senta aqui e troca de lugar. Aí o paciente fica, assim, no desconforto, mas é isso, né? Porque, na verdade, a pessoa ouve falar, e isso é coisa muito séria. O nosso Hélio, nosso querido presidente lá do CELD, ele fala da Rádio Corredor, não é isso? Aí um falou uma coisa, daqui a pouco tu falou outra coisa, daqui a pouco tu falou outra coisa, e daqui a pouco eu junto aquilo tudo e formo uma conclusão errada. Errada. Porque veio de fonte errada, e aí eu ainda junto a minha suposição, que eu chamo de mediunidade, né? Que pode até ser mediunidade, mas é mediunidade torturada, complicada, não é isso?
É verdade. Um amigo meu foi ontem pro médico, ele estava até falando, ele tá fazendo um tratamento com um neuropsiquiatra, até por sugestão do mundo espiritual, né? Que ele é uma pessoa muito agressiva, muito sem paciência e tal. Então, pediu uma informação, né, de um receituário do mundo espiritual, e os espíritos falaram, olha, procure um médico, um neuropsiquiatra, porque você precisa se cuidar, né? E ele foi e gostou bastante, tá tomando remedinho. É interessante porque nós temos, assim, uma resistência a buscar esses profissionais, né?
Não sou maluco, não. É a primeira ideia.
Aí ele falou isso. Ah, porque eu não sou maluco. Eu falei, mas vai antes que fique.
Exato.
Porque o caminho é esse, entendeu? E aí foi interessante que o médico passou o remédio e falou para ele, olha, então nós vamos fazer, iniciar com, para ver qual é o remédio, porque na psiquiatria, na neuropsiquiatria, não é matemática, né? Então eles vão passando remédio, fazendo avaliação. Então passou o remédio e falou, daqui a 2 meses você volta para fazermos uma avaliação. E realmente foi uma coisa assim maravilhosa, porque... Nossa, a pessoa mudou muito nesses 2 meses, né? Assim, teve um freio, não ficou dopado, nem sonolento,
ideal,
mas deu um freio, mas foi uma coisa assim,
muito
visível,
boa, né?
E aí ele foi, e engraçado porque é interessante que o médico também é espírita, então sabe também de algumas coisas, né? E aí, e essa pessoa não é espírita. E aí foi, esse meu amigo e a esposa, né, todo mundo muito feliz por conta dessa mudança. E ele falou assim, eu vou pedir para o médico dobrar a quantidade para eu ficar melhor. Né? Aí a esposa falou também, isso mesmo e tal, porque todo mundo animado. Aí ele chegou no médico e falou, olha doutor, deu tudo certo e tal, mas eu gostaria que você dobrasse para... Eu ficar assim, aí eu vou ficar no ponto, né? Aí o médico virou pra ele e falou assim, olha, você começa a rezar para ver se nesta reencarnação você fica um pouco no ponto, entendeu? Não bota a expectativa no remédio, porque o remédio é para ajudar você a sustentar o seu padrão, a refletir, porque você estava tão perturbado que você não conseguia nem pensar sobre si. Então, esse remédio é para isso. Aí foi engraçado, porque ele falou assim, não, eu gostaria disso, mas quem decide é o senhor. Aí o médico falou, e quem decide sou eu, então vai continuar assim.
Ai, que ótimo.
Por quê? Porque nós também somos imediatistas e queremos que tudo se solucione.
Qual é a forma mais fácil, né?
Qual é a forma mais fácil? Você toma um remédio e é uma maravilha. E o médico explicou, não, isso é apenas para te dar oportunidade de você raciocinar, de você pensar e tal. E muitas vezes, algumas pessoas falam assim, poxa, mas é espírita.
Exato.
Sim, o espiritismo, ele é um remédio para a alma, que faz com que a gente pense, com que a gente elabore os nossos conceitos, que a gente tenha uma experiência da vivência diferente. Não é algo que vai nos salvar. Ninguém muda de uma hora para outra. Mas isso vai nos dar o quê? Vai nos dar uma força, né? É um remédio mesmo para a alma. Porque às vezes nós cobramos a postura de um palestrante, a postura de um diretor de centro espírita, a postura do próprio espírita, como querendo santificá-lo. Exato. Como nós fazemos com padres, com pastores. Né? Às vezes fala, poxa, uma outra amiga minha, ela é evangélica e acabou, enfim, que uma pessoa lá da igreja dela acabou se envolvendo com o marido dela e tudo mais. E ela para mim, mas olha, Berenice, a mulher era de Jesus, ela até cantava no coral. Mas, minha filha, isso não qualifica ninguém, né? Isso aí é a qualidade da pessoa, é a qualidade moral, sabe? Então, a religião, ela não chancela ninguém, né? Ela te dá apenas uma oportunidade e você refletia. Então, o título desse capítulo, Entendimento, é para a gente buscar esse entendimento sobre as nossas atitudes, sobre o nosso meio, sobre os nossos desejos. A gente sabe, você sabe qual é o seu desejo?
Exato, real, né?
Isso. Se Jesus chegasse hoje para você e falasse, o que você pediu, eu vou realizar.
Exato.
O que você quer? Nós saberíamos realmente
pronto,
dizer para ele?
É. A nossa maior necessidade, exatamente.
Você saberia dizer para ele, olha, o meu desejo é esse. Você tem esse desejo firme? Porque a impressão que todos os dias a gente quer alguma coisa. E às vezes coisas conflitantes.
Né?
Um dia você quer uma coisa, no dia seguinte você quer o oposto daquela coisa. E por aí vai. Então, esse entendimento é para isso. Você entende a vida? Você se entende? Você entende o que você está fazendo aqui? O que a gente entende, na verdade, né? E aí o André Luiz vem falando. O zimbório estrelado aos raios liriais da lua espalhava em torno vibrações de beleza inexprimível, semeando esperança, alegria e consolo. Interessante que ele sempre toca na natureza.
Né? Observa, né? Que a gente às vezes não observa. Ah, não tem nem tempo de olhar para o céu, mas eu olho para a TV, eu olho para o computador, eu olho para o celular, para tudo. Mas para o céu não tenho tempo, né?
Isso.
Às vezes eu não sei nem a árvore, né? De casa. Uma vez que eu tenho um fato, assim a gente mora, né? Ali na Tijuca, então tem a floresta, né? E de manhã, 5 horas, 5 e pouco, quase 6 horas, passam as maitacas. E elas passam numa algazarra danada, né? E aí eu passei a falar, né? Com elas assim, lá vão vocês, suas fofoqueiras, falando, né? Que tem aquela coisa toda. E eu acho uma alegria e a beleza daquele verdinho é uma coisa. E aí, quando chega, é muito interessante. Lá para as 5 e pouca da tarde, elas passam de novo, né? E eu falo a mesma coisa. Um dia eu falando, aí uma vizinha virou e falou assim, ué, tá falando com quem, Deus? Porque eu cheguei na outra janela da sala, e aí dá para casa de vizinho, né? Tá falando com quem, Deus? Aí eu falei assim, eu tô falando com a... É o que eu falei, fofoqueira. Vai, sua fofoqueira. Até amanhã, né? Se quem você tá falando assim? Você, eu tô falando com a maitaca. Que maitaca? Você, ué, porque passa todo dia, né? Vai e vem. Assim, ué. Ela foi nascida e criada naquela vila. Ela nunca tinha observado. Aí ela falou assim, olha, você que me chamou a atenção. Então, quando ela tem uma filha, aí agora, a garotinha também foi tão engraçada, no dia que a menina até desenhou, sabe? Aquele bando indo. Você observa, você nasceu no lugar. Aquilo dá uma nota de alegria diferencial na vida e você não observa a beleza que você pode ter naquele lugar, né?
É, olha, você está falando uma coisa muito interessante. Lá no abrigo, é numa zona rural, e lá, assim, tem mato, tem árvores, mas não tem colorido, não tem flores.
Entendi.
E aí, a minha ideia é, eu sempre peço às pessoas mudas de plantas, assim, que der flores, coisas coloridas, para eu ir plantando lá os pouquinhos, porque lá é muito grande. Então, eu comecei a plantar. Aí eu falei, pois é, eu queria tanto, assim, ter beija-flor por aqui, para lá e para cá. Aí a pessoa falou assim, ah, mas aqui não tem beija-flor. Aí eu comprei aqueles potinhos de água. Ai. E aí eu fui ler sobre aquilo. Aí falaram, porque eu achava que era para botar açúcar. É, mas eu fui ler na internet, que é um espetáculo essa internet. E lá estava falando justamente para a gente não botar açúcar. E aí eu fui numa loja de negócio de animais e tem um preparado especial para você botar para beija-flor. É uma coisa específica. Você compra e você bota e tem todo lá como é que você mistura com água e tal, né? E aí eu comprei aquilo ali. E aí eu cheguei lá no abrigo. Não, antes de eu comprar isso, eu tava falando. Aí todo mundo falou, não, aqui não tem beija-flor, você vai perder seu tempo e tal. Eu falei, pois é. Passou uma hora mais ou menos, não é que apareceram dois?
Ah, que beleza.
Eu não sei da onde é que eles vieram. Porque todos os moradores, todas as pessoas falaram que lá não tinha. Nunca, aqui não tem, não tem, não tem. E eles apareceram para dizer assim, olha só, nós estamos aqui.
Exatamente.
Isso foi a semana passada. Aí quando foi no sábado, eu comprei o preparado e tal, mas acabou que eu esqueci de levar para o abrigo. E a semana que vem eu vou levar justamente para botar nos potinhos, porque eu quero, por enquanto, botar essa água até as flores começarem a surgir. Por quê? Para atrair esse ambiente da natureza,
beleza,
sabe? De beleza. Então, a gente tem que fazer esse movimento mesmo das coisas acontecerem,
Baltazar,
né?
Um dos diretores espirituais da nossa casa, do Leão Denis, ele disse que se a gente não tiver cuidado com a beleza, a gente resseca. Olha que coisa interessante. É como se a nossa sensibilidade se inibisse, né? Porque a natureza, a beleza, ela desperta a sensibilidade, né?
É verdade.
Ela faz que a gente exterioriza uma alegria, né? Um bem-estar. Então, isso é fundamental pra gente.
É. Olha, e lá tem muitos, muitos vira-latas. E eles sempre aparecem, muito doentes, machucados. E a gente trata, cuida, alimenta e tudo mais. Quando foi no Natal, no dia de Natal, na nossa festa, eu botei um laçarote grandão em cada cachorro. Eram seis, mas botei assim, muito grande mesmo. E foi interessante que eu comecei a tirar foto deles. E olha, se você vê a foto, você diz que ele tá rindo. Mas tem uma foto, então, que essa assim virou
um símbolo.
É, um símbolo. Assim, o cachorro está muito feliz. E todos eles permaneceram com aquele laço.
Ah, que graça.
Cachorro vira-lata, ele fica muito incomodado com qualquer coisinha, né? E eu chamei eles, eu falei, olha, eu vou botar um laço em vocês, pra vocês ficarem bem bonitos. Eles ficaram quietinhos, eu botei o laço e ninguém puxou o laço de ninguém. E tem uma foto, Deusa, mas uma foto muito incrível, aliás, duas. Uma que ele tá rindo assim, mostrando os dentes. Assim, de felicidade. E aquilo ali, aquelas fotos, deu uma mexida muito grande com as crianças, né? Delas perceberem como tratar bem os animais, como você
retorno,
tem um retorno,
né?
Disso, né? E da beleza, de investir realmente na beleza, né? E aí ele continua. Informado quanto aos objetivos que nos conduziriam à crosta, com escalas por uma colônia purgatorial de vasta expressão, vali-me da hora amena para aproveitar a convivência com o instrutor, tentando arrancar-lhe observações que vinham sempre revestidas de preciosos ensinamentos. Então, você vê que ele está sempre em serviço, né?
Eu lembro de uma coisa boa. A senhora foi o ministro, eu acho que Nécessio, sim. Foi um que falou sobre o Bônus Horas. E ele disse, né, que em nosso lar toda conversa útil é considerada trabalho.
É.
Não é? Quer dizer, vê só aqui. Ele tá ali perto, né? Então tá aproveitando aquela conversa útil a trabalho. Pro André que tá aprendendo e pro Gubbio que vai passar para ele, né?
Exatamente. E o André Luiz, ele fala que ele se aventurou respeitosamente. E ele disse assim, o André, é admirável pensar que se formam verdadeiras expedições em nossa esfera para atender a simples caso de obsessão. Isso mostrando para a gente a veracidade da informação de Jesus do pedi e obtereis.
Exato.
Da gente, você está percebendo, você está num caso de obsessão, de perturbação, de fraqueza, de influenciação, de encarnados, de desencarnados, peça ajuda, né? Não se acanhe. Nós somos tão atrevidos para tantas coisas e somos tão acanhados para lidarmos com Jesus que
as
fala...
coisas boas, né?
Exatamente.
E aí o livro dos Espíritos fala, por que muitas vezes o mal parece crescer na Terra? E os Espíritos falam, porque o mal é tímido, o bom é tímido, os bons são tímidos e o mal é audacioso, os maus são audaciosos. E a gente faz isso, né? Muitas vezes uma coisa boa fica com tanto dedo, com tanta vergonha. Mas para fazer uma malcriação, para falar mal do outro, eu não tenho escrúpulo, né?
Isso. Nós somos tão destemidos quando falamos, eu não levo desaforo para casa, sabe? E primeiro que leva, entendeu? Quando o desaforo acontece, você vai levar para casa, pro túmulo, para outra vida, você vai levar para sempre porque ele já aconteceu. E nós somos tão atrevidos, tão destemidos para tantas coisas e justamente para falar com esse mestre querido, para falar com os nossos mentores que querem, são quem realmente quer nos ajudar, são os mentores.
Isso,
e Jesus.
Exatamente.
E nós somos tão acanhados, né? Nós, às vezes, pedimos marido, pedimos dinheiro, pedimos emprego, pedimos roupa, pedimos um monte de coisa. Na hora de pedir o essencial, nós falamos, eu não tenho, minha prece não tem força, não tem isso. E os seus desejos, que você desejou a vida inteira? E aí... O orientador agora, ele fala, os homens encarnados não suspeitam a extensão dos cuidados que despertam em nossos círculos de ação. Olha só, gente.
A gente é cuidado e não se dá conta, né? Às vezes a gente começa naquela situação assim, ninguém esquecendo de mim, né? Parece que Deus esqueceu que eu existo. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, se eu não me engano, 961. Que fala assim, Deus se ocupa pessoalmente com cada criatura? Não seremos nós muito pequenos e Deus muito grande? Olha só, essa pergunta de Kardec é o raciocínio de muitos de nós, né?
É verdade.
Será que Deus cuida de mim? E aí a resposta dos Espíritos é, Deus se ocupa com toda a criação. Não é só a gente espírito, não. Toda a criação merece cuidado por Deus através de leis amoráveis. Então, quando eu estou assim, achando, né, que fulano não me olha, fulano não me valoriza, porque a vida está assim, está assado, vamos parar e pensar, que é uma frase da Louise Hay. Louise Hay é uma psicóloga neurolinguística, né, que o Divaldo fala muito nas palestras e tudo, e é interessante. Ela tem uma frase que fala, Deus cuida de mim. A gente repetir isso, né? Deus cuida de mim. Mas tá difícil. Mas Deus cuida. Se Deus cuida de mim, só falta eu me cuidar.
É verdade.
Porque se a maior potência do mundo me cuida, eu tenho que me cuidar.
É verdade. Ah. Só que a gente faz, às vezes, uma falsa ideia do que é cuidar. A gente acha que cuidar é facilitar a vida do outro. A gente acha que cuidar é dar mordomia. A gente acha que cuidar é não fazer com que o outro se aborreça. E olha, eu tenho uma amiga muito querida, ela tem dois filhos, um de 17 e um de 18 anos. Aí outro dia ela foi na minha casa levar umas doações, ela foi levar uns pratos e eram umas caixas pesadíssimas, porque louça pesa, né? Ela foi fazer uma doação e parou o carro e ela começou a tirar aquele peso, aquelas caixas. E eu fiquei olhando e um estava escutando música, né, com headphone, e o outro estava mexendo no celular, sentados no carro. Ela desceu e ela começou a fazer força, eu e ela. Aí eu chamei ela e falei, olha, quando você ficar velhinha, e que você se sentir abandonada pelos seus filhos e ninguém quiser cuidar de você, você não reclama, tá? Porque você está dizendo para os seus filhos todos os dias, não cuide de mim. Não preste atenção nas coisas que eu estou fazendo. Cuidem só de vocês. Aí ela parou, ok, por quê? Eu falei, veja só. Sabe, nós duas, eu tenho 50 anos, você tem 52, entendeu? Nós estamos mais para lá do que para cá. Nós já estamos muito mais perto da morte do que do nascimento. Seus filhos estão chegando agora na vida, sabe? É eles é que devem pegar isso aqui, não somos nós. Primeiro, eles são rapazes, têm uma constituição física diferente, eles são jovens, sabe? Não é você.
E a gentileza, né? O poder
isso,
da gentileza, né?
Sabe? Então você, mas ele, eu vou pedir, eu vou me aborrecer. Porque eu aposto que desde criança foi assim, entendeu? E aí eu fui lá no carro, falei, gente, olha só, vocês são muito... Rapaz, eu me sinto até incomodada de pegar essa força. Vamos lá, vamos me ajudar. Eu fui falando com eles. Ele, tá bom, tia, nem tinha visto. Claro que eles não tinham visto.
Exato.
Eles foram treinados desde pequeno para não ver. Aí depois chega na velhice, você fica, ninguém cuida de mim. Claro, você treinou para ninguém cuidar de ninguém, sabe? Por quê? Porque a gente acha que cuidar é apenas aliviar o outro,
isso, sabe?
E não é isso, você tem que ensinar a criança, desde pequenininho, a cuidar das pessoas. Tem um vídeo que eu recebi, que eu vi no Face, que está no YouTube. Mas olha, é uma graça. É uma bisneta, né? Uma criança assim, acho que ela deve ter uns 6, 7 aninhos, dando comida para a bisavó. A bisavó bem, mas muito velhinha, e aquele velhinho assim que já está sem noção das coisas, né? Então babava, botava as coisas na comida, ela estava dando como se fosse bolo. E a criancinha conversando com a bisa, sabe? Olha, tá muito gostoso e tal, e botava assim na boca, e você via que o idoso tinha dificuldade de abrir a boca, mas a criança ali insistindo, aí o idoso começava a comer, aí babava, caiu do outro lado, aí a criança, maior paciência, ia lá, pegava as migalhinhas, botava em cima do guardanapo, limpava o guardanapo. Olha, eu achei de uma instrução assim, incrível, porque nós não fazemos isso, né? Então ali, aquela mãe estava educando aquela criança a ter paciência com o idoso, a respeitar, porque a gente faz isso com o bebê, né? Então o bebê, ele cospe, ele baba, ele às vezes vomita em cima de você, e todo mundo acha bonitinho. E no idoso, geralmente o idoso incomoda. E ali foi uma educação, não só para aquela criança, porque aquela criança estava curtindo assim de botão, sabe? E com a paciência, ou seja, repetindo o padrão que fizeram com ela, né? Mas só que fizeram com ela e agora estão exigindo, num bom sentido, que ela repasse aquela informação. Então, aquela criança está ali numa paciência muito interessante, sabe? Então, eu acho que se você botar no YouTube criança alimentando idoso, a bisavó, alguma coisa, vai enxergar isso. E a criança, assim, feliz da vida, inclusive dá a impressão que a criança estava tratando ali como se fosse um brinquedo, como se fosse um boneco, aí botava para fora, ela, mas você hoje está botando tudo para fora, aí pegava e botava outro para dentro e tal, sabe? E é isso, nós temos que educar as nossas crianças para ajudar. Lá no abrigo, quando eu chego com os alimentos e tal, com as compras de mercado, cada criança me ajuda, faz fila, aí uma leva o quê? Apenas uma lata de leite, entendeu? O maiorzinho, ele leva qualquer coisa. Todo mundo tem que ajudar para participar disso, desse trabalho. E às vezes a gente acha, e aí quando a gente fala assim, os espíritos não cuidam de mim, Jesus não cuida de mim, por quê? Porque a gente acha que cuidar é tirar as coisas do nosso caminho. Quando, na verdade, cuidar, educar, é incentivar a lidar com as pedras do caminho, sabe? A lidar com as coisas. Esse mesmo caso de idoso ou pessoas doentes, que a gente afasta as crianças, não deixa a criança saber. Às vezes o pai está doente, às vezes está hospitalizado, mas ninguém conversa, ninguém fala com a criança. Ora, a criança é ou não é um espírito imortal? Traz ou não traz bagagem? óbvio que nós não vamos sobrecarregar uma criança, mas informar para ela, na linguagem dela, no universo dela, as coisas que estão acontecendo e convocar essa criança a participar das tarefas do dia a dia, isso são coisas importantíssimas, porque isso faz com que a gente entenda a nossa posição na Terra de observar e se perguntar o que, que eu preciso fazer nessa casa grande chamado planeta? O que, que eu preciso fazer nessa trajetória grande chamado vida? Qual é o meu entendimento na vida? Então, que hoje seja a palavra de ordem, seja entendimento. Muita paz.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.